Para alguns, fonte de inspiração, objeto de prazer. Para outros, uma droga perigosa que deve ser banida da sociedade. Trazida para o Brasil pelos povos africanos, a maconha tinha presença garantida na comunidade hippie dos anos 70. Os hippies que se foram, a sociedade mudou. Mas a cannabis ainda continua com circulação forte na sociedade brasileira. A violência em torno é inevitável. Na vizinhança argentina, tal debate levou o governo a descriminalizar o seu uso. Aqui no Brasil, propostas semelhantes começam a ganhar força. Proibir que as pessoas fumem maconha é preconceito, como defendem os adeptos da droga, ou um golpe cruel na saúde pública. Para debater isso, estamos aqui com dois convidados. O primeiro é o Dr. Estácio Alves Pereira Filho, psicólogo especializado em prevenção e tratamento de dependência química. Boa noite, Estácio.
Boa noite a todos os radio-ouvintes. Boa noite também companheiro de debate, doutor Marcelo Cruz. Prazer estar aqui com vocês.
Como já disse o doutor Estácio, o que completa a mesa é o doutor Marcelo Cruz, advogado criminalista e professor universitário de Direito Penal e Processo Penal. Para começar o nosso debate, queria que o doutor Marcelo fizesse um breve resumo do que diz a lei brasileira com relação ao uso da maconha.
Inicialmente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aos professores Marcelo de Renzo e o professor Paulo, a você, Marcelo, pelo também o brilhante trabalho, ao meu colega de mesa, aqui também ao Estácio Alves, a todos os acadêmicos e ouvintes. A lei penal, né, que trata sobre a matéria disciplinada aqui no tema, é a Lei 11.343 de 2006, né? É a Lei de Drogas. Esta lei de 2006 veio a substituir uma lei lá de 1976, a Lei 63, 68 de 76, e disciplina a matéria hoje, né, no seu artigo 28. E qual é a diferença da lei de 76 para a lei de 2006, Marcel? A lei de 76 previa a possibilidade de uma pena de prisão, é a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Com o advento da nova lei, a lei de 2006, afastou de vez a possibilidade de uma pena de prisão àqueles que incorrerem nesta prática criminosa. Ou seja, atualmente no nosso país, ninguém mais é recolhido a um cárcere privado, a um sistema prisional, em face do uso indevido de drogas, né? Então foi substituído. E se vocês me perguntarem quais seriam então as penalidades e se há alguma penalidade, então, para o infrator do uso de drogas? Sim. Há 3 possibilidades. Há a possibilidade de uma pena de advertência, é uma mera advertência verbal. Há a possibilidade de uma prestação de serviço à comunidade. E, por fim, há a possibilidade de o juiz criminal aplicar um comparecimento obrigatório àquele infrator a cursos educativos e de recuperação. Infelizmente, né, a primeira possibilidade, a mera admoestação verbal, aquela que é simplesmente um chamado, vamos dizer assim, um pito, não causa nenhum efeito, nenhum reflexo, tecnicamente falando. Como advogado criminalista, quantos não foram os casos que eu entrei numa audiência com um cliente, o juiz fala assim: você fuma maconha? Fuma, não faz mais isso, vai ficar loucão, não vai conseguir estudar dinheiro. Cheira cocaína, cheira, não faz mais isso. E fala muito pouco sobre os efeitos. E o cara sai da audiência, vira para mim e fala: mas era só isso? Aquilo, como um técnico do direito, como um professor universitário da matéria, muito me entristece, porque ele não conseguiu compreender o caráter reprovativo de uma conduta que hoje é considerada criminosa. Então, hoje, este é um breve relato, assim, para que vocês possam ter uma noção de como era e como é atualmente o nosso sistema em relação à matéria aqui tratada. E
perguntando para o doutor Estácio, que é presidente do Conselho Municipal Antidrogas, nessa mesma lei que o senhor colocou, no segundo parágrafo, diz que, no caso, o juiz é que vai determinar se a pessoa que está portando drogas, dependendo da sua quantidade, ela pode ir a júri, enfim, dependendo da quantidade. Só que a partir do momento que o juiz determina, fica, e sendo que não há na lei nenhuma medida, ó, tal quantidade mínima é contrária a tal proibição, a tal medida. Contra a lei, no caso. Queria saber do senhor como lidar com isso, no caso. No caso que depender do juiz para dar uma sentença, sendo que não há na lei uma quantidade mínima ou máxima para que se seja autuada a pessoa.
Bom, isso aí nós vamos ficar no subjetivo, né? Vamos depender realmente do bom senso, daquela quantidade, né? Desde a apreensão, porque na medida que o indivíduo é surpreendido, a droga continua sendo ilegal, portanto, ele não tem cerceamento de liberdade, mas como bem disse o Dr. Marcelo Cruz, ele tem cerceamento de direito. Ou seja, essa droga, nós estamos falando de uma droga que leva uma substância psicoativa, que leva à compulsão e leva, comprovadamente pela ciência, a transtornos. Por isso, ela é proibida. Né? Uhum. Nós hoje temos um problema bem grave, e acho que posso dizer de uma forma muito tranquila, um dos maiores problemas de saúde pública, justamente trazido pelos problemas causados pela droga lícita. Porque ela é legal, ela é aceita socialmente, ela se recolhe ICMS para o governo recebe impostos, mas ela continua sendo droga. Droga é aquela substância que no organismo traz alterações, altera o organismo. Nós lutamos pela conscientização, realmente, de uma prevenção às drogas lícitas e ilícitas. No caso da maconha, nós continuamos com uma droga que traz prejuízos, a gente tem isso comprovado, e por isso ela é ilegal. Hoje não há, felizmente houve uma evolução, essa lei é uma lei bem evoluída, o usuário que não tem o controle, o seu controle, porque não tem, são dois caminhos, ou nós controlamos nossas emoções, ou as nossas emoções nos controlam. Né? Então eu penso em falar, eu falo ou não falo, eu exerço como alguém da escala Homo sapiens, que lidera do topo dessa escala, que é o homem, a inteligência. Então, eu quero falar, eu falo ou não falo. Eu quero agir, eu ajo ou não ajo. O compulsivo, ele até pensa muitas vezes em não fazer, mas faz, porque ele se torna escravo daquilo. Então, hoje existe essa questão do cerceamento de direito, onde o indivíduo é advertido, isso é ineficaz, porque não adianta falar para o usuário compulsivo, ele perdeu a liberdade dele. Não a liberdade de ser preso, ele perdeu a liberdade dele de não fazer aquilo que lhe traz prejuízo, e traz prejuízo para a sociedade. Então, essa advertência não adianta falar. Então, um segundo momento, ele vai deixar a ociosidade, deixar o egoísmo de ficar só assim pensando no seu prazer e deixando que a vida passe e ele se torne inútil e desperdice seus potenciais, mas ele vai prestar, como disse o Dr. Marcelo, vai prestar serviço à comunidade.
E falando no caso pontualmente sobre a descriminalização da maconha, no caso, por exemplo, se eu faço o uso da maconha na minha residência, não causo problemas a terceiros, somente eu faço uso pessoal dessa maconha. Por que não ela ser legalizada, ser descriminalizada?
Então, eu dizia o seguinte, né? Nós temos um grave problema de saúde pública. Vamos esquecer um pouquinho a maconha, vamos pensar no álcool e no tabaco. Falando no tabaco, o tabaco hoje é responsável por 25% dos leitos SUS. De toda a internação pública no Brasil, um quarto são problemas causados pelo tabaco. Vamos esquecer, então, a questão de drogas, questão de saúde no geral. Os corredores, nós não temos um sistema de saúde pública que dê sustentação para os problemas de saúde do brasileiro. Nós não temos UTI, as pessoas morrem nos corredores. Quando se agrava a questão das drogas, acidentes, violência que é potencializada pelas drogas, nós estamos falando daquilo que é lícito. Então, por uma questão de falta de estrutura de saúde, esse é um princípio que nós somos totalmente contrários à legalização de mais uma droga, aquelas que causam mais problemas, mais impactos sociais e danos sociais e à saúde pública, são as legais. Você vai legalizar mais uma, quando aumenta o uso. Essa questão da maconha, nós achamos uma evolução, que não é caso de prisão. Mas a lei 6368 dizia de cerceamento de liberdade, de prisão. Essa lei, ela, tendo mudado para a Lei 11.343, Sistema Nacional sobre Drogas, né, já fez com que o uso aumentasse, porque há uma banalização do uso. A pessoa só vê essa parte, não vou preso. Então acabou. Todo o outro aspecto, né? Eu chego a atender meu consultório pessoas que desencadearam psicose por uso de maconha. Não é todo usuário de maconha que vai desencadear uma psicose. Mas ela é, a pessoa fica vulnerável a transtornos.
Até uma questão que o senhor falou, até queria abordar com o Dr. Marcelo. É, no caso, o senhor disse que as drogas lícitas há um impacto social, um impacto até porque...
Os mais graves.
Até porque os vários... Até que o senhor citou, no caso, de...
Sobre o tabaco.
Sobre o tabaco. E tal. Mas aí eu pergunto, no caso... Se já com tabaco há uma tributação na própria mercadoria, no consumo, e isso não acaba revertendo, não acaba se equivalendo, porque acaba o dinheiro que
não, tributando... Não. O Brasil gasta muito mais, o custo, o curativo é muito mais alto. Saúde. Por isso que proibiram a propaganda do cigarro. Mas... Foi o sinal verde, se recebia muito, se gastava muito mais.
Entendi.
Imagina 25% do Brasil de internação pública, o custo social que sai isso. Por isso que se proibiu a propaganda do cigarro, e vem caindo. A droga, no século passado, até 1999, era 35% de usuários de tabaco. Hoje, sem a propaganda e com um custo maior, porque é lícita, usa quem quer e quem pode. Então, você não pode facilitar com o preço. No caso do álcool, o refrigerante não pode ser mais caro que a cerveja. A cachaça não pode ser mais cara que o leite. Uhum. Né? Então, tem que ser um preço... O Brasil tinha, no caso do cigarro, o segundo cigarro mais barato do mundo no início do século XXI. Hoje nós somos o quarto, então você tem que elevar o preço. Com a elevação do preço e com a proibição da propaganda, aquelas propagandas maravilhosas, propaganda enganosa, o que que acontece? Hoje nós temos 23, de 35 caímos para 23, com as estimativas mostrando que vamos para 18, 19%.
E doutor Marcelo, no caso, se eu legalizasse a maconha, tornasse ela não mais um crime, o consumo dela, você acha que o valor que o governo arrecadaria com essa legalização não poderia custear um problema que já existe na sociedade?
Até complementando a boa colocação do Dr. Eustázio e a sua questão, Marcel, outros pontos merecem reflexão. Atualmente, mais de 70% dos crimes ocorridos no nosso país estão direta ou indiretamente ligados ao uso de drogas. Ou seja...
Desde as listas.
Se a preocupação fosse... Único e tão somente o consumo próprio, a posse de maconha, não haveria nem necessidade, Marcelo, de estarmos hoje debatendo o assunto. É que a preocupação de cada um presente aqui nesta data, ouvinte, nesta mesa, a sua também, Marcelo, deve ir além do que o simples consumo, aquele que vai fumar o seu baseado e não vai fazer mal para ninguém dentro da sua casa. Ocorre que 70% dos crimes estão ligados direto ou indiretamente. Ou seja, o agente, às vezes, Marcel, para fazer uso ou para conseguir manter a sua dependência toxicológica, ele arruma um revólver e assalta o outro na rua. Por outras vezes, chega a tirar a vida, ceifar a vida alheia para conseguir satisfazer o seu consumo próprio. O sequestro relâmpago, inclusive, agora com dispositivo próprio no nosso Código Penal, bem recente agora, do mês passado, mês retrasado, que incluiu agora que nós não tínhamos o sequestro relâmpago no nosso Código Penal, muitas e muitas vezes são cometidos por aquelas pessoas que estão sob efeito de uma droga e que necessitam, que estão carentes de mais consumo, e aí acabam entrando numa prática criminosa. Então, Marcel, a preocupação, como bem disse o colega aqui, o Dr. Eustázio, vai muito além, mas muito além do que o simples consumo daquela maconha. O reflexo, o que nós temos por trás é que tem que realmente despertar a atenção das autoridades públicas, do sistema prisional. Realmente, o fato de terem tirado aqueles presos da cadeia, eu concordo. Por quê? E isso eu falo com a maior tranquilidade para vocês, pela experiência na área da advocacia criminal. Um preso dependente, quando entrava no sistema prisional, o que acontecia? Ele rouba da própria casa. Né? Você já deve ter escutado que a única coisa que o pai tem é aquele radinho de pilha para ouvir o jogo do Corinthians. Por um lado, ele fez até bem de levar o radinho pelo Corinthians. Mas, coitado, o pai merecia ouvir o jogo do Corinthians no radinho de pilha. E ele furta, ele tira da sua própria casa o único pertence, aquilo que um pai mais gostava dentro da sua casa. Para quê? Para ir ali na boca de fumo e trocar por drogas. Então, este dependente, quando entrava no sistema prisional, ele era submetido a quê? Ele era submetido às vontades dos presos da organização criminosa de um presídio. Ou seja, eles davam droga em troca proteção. Só que ele teria que matar alguém dentro da cadeia ou fazer a comunicação da parte interna com a parte externa. Então é muito preocupante isso.
Deixa eu só te interromper um pouquinho, doutor Marcelo. A gente vai rapidinho para um intervalinho e daqui 30 segundinhos a gente volta para continuar a nossa conversa.
O Código Nacional de Trânsito prevê multas para hábitos que são comuns a muitos motoristas.
Atirar lixo pela janela, dirigir de chinelos, com o braço para fora do carro ou ouvindo música com fone de ouvido custa caro. Para cada infração, uma multa e pontos perdidos que podem acarretar até a perda da carteira de habilitação.
Motorista, para segurar a carteira, não perca a lei de vista.
Voltando agora com o nosso programa, então o doutor Marcelo falava sobre o caso da...
Do reflexo, né? Da grande preocupação, né?
Uhum.
De largar no fundo de uma cela, de uma carceragem, pessoas dependentes de drogas. Uhum. Por quê, Marcel? Vejam se vocês conseguem entender. Se ele comete um crime dentro da própria casa para poder manter a sua subsistência, para manter o seu vício, a sua dependência, que está dentro de um sistema prisional, onde ele não tem outra alternativa. Então, o que acontecia... Com o advento da lei antiga, né, da lei 6368 de 76. Este dependente adentrava um sistema prisional, ele, logo identificado pelo crime organizado, eles separavam este dependente, colocavam ao seu lado, davam proteção e drogas, porque droga existe também dentro da cadeia. Então você é dependente de crack, eu te arrumo crack. Você é dependente da maconha, eu te arrumo a maconha. Você é dependente da cocaína, eu te arrumo a cocaína. Só que em troca, ele ficava escravo do crime organizado dentro da cadeia. Ou seja, quando tinha que haver uma morte dentro do sistema prisional, quem teria que ser o autor da morte? Aquele que foi servido com a droga.
Até falando isso, no caso não há uma diferença, por exemplo, o dependente que é para o consumo próprio, a pessoa que usa a maconha para o consumo próprio, não é diferente daquele que está no tráfico de drogas?
Totalmente diferente, até a pena é diferente, né? Totalmente diferente, mas eu digo, a preocupação do dependente de drogas, Marcelo, é aquele que faz qualquer coisa para manter a sua subsistência, a sua dependência. Então ele chegava no sistema prisional para manter a dependência dele, ele assumia qualquer coisa. Ou seja, na primeira tentativa de fuga, na primeira rebelião, você vai receber a droga, mas você vai ser o primeiro a colocar o estilete lá, o revólver na cabeça do carcereiro. Este reflexo, o que leva por trás, e o que o doutor Ostácio muito bem colocou, a falta de punição aumenta gradativamente, com toda certeza, o consumo.
E temos que levar em conta que nós estamos falando em compulsão, existe na questão médica, né? Nós temos aí a tolerância. A tolerância é aquela situação do organismo em que a recompensa do sistema nervoso, ela cada vez vai precisar de mais quantidade, mais dose. Tanto é que a pessoa não fica num uso assim linear, até ela atingir um padrão, ela vai usando cada vez mais. Esse exemplo que, Marcel, você colocou da pessoa usar no seu quarto, para si própria, ela está prejudicando a sociedade, sim. Porque ela tem todo um potencial que está sendo interrompido pelo uso da cannabis sativa. É uma droga alucinógena, que tira a pessoa da realidade, por isso que o usuário de maconha ri, não sabe do que está rindo, porque ele vê tudo diferente, por isso que alivia os seus conflitos que ele não tem estrutura emocional para lidar e superar, então ele se refugia. Então, um usuário de droga numa sala de aula, a aula está passando e ele está passando, e a vida está passando e a fila anda, e ele não anda, a gente compara com um enxugador de gelo, porque a droga o tira da realidade, né? Ali ele está viajando. Né? Então todo aquele potencial fica limitado. Então há um prejuízo sim da sociedade, né? Fora o adoecimento, fora aquelas pessoas que tiverem interesse, podem procurar, né, no site, o trabalho da Organização Mundial de Saúde, do David Ferguson, que foi aquele que ele acompanhou durante 25 anos 1.350 usuários de maconha, desde o nascimento até os seus 25 anos. Aqueles que usaram, aqueles que não usaram, aqueles que usaram, quanto usaram, o tempo que usaram. E ele chegou à conclusão da droga da preguiça, porque ela tira a motivação, da droga motivacional, da droga que emburrece, porque a pessoa fica com o seu potencial tolhido. Então, sem falarmos que ela escancara, ela não abre portas, ela escancara portas para outras drogas. Porque aquele usuário que chamamos do fundo do poço, ele chegou à cocaína e ele chegou ao crack porque ele passou pela maconha. E a gente lembra do Maradona, que quando ele foi pego pela primeira vez no antidoping, ele tinha feito um primeiro tempo assim bem mediano, bem medíocre. Ele usou no intervalo e ele teve ele muito talentoso, teve um segundo tempo espetacular, não podia mais ser substituído, porque no final do jogo ele já não conseguia mais ficar de pé. Quando foram fazer o antidoping, qual a droga que apareceu? A maconha. Por quê? Ele usou cocaína, mas a cocaína ela é hidrossolúvel e ela desaparece. Então, na transpiração, o desempenho físico que ele teve na partida, a cocaína desapareceu, a maconha é lipossolúvel. Ela é metabolizada na gordura. Então, um baseado, que hoje é potencializado, né? Hoje, um baseado equivale você fumar 10 baseados de 20 anos atrás. Né? Porque hoje, o que era 0,5% do THC, né? Tetrahidrocannabinol, hoje era 0,5%, hoje são no mínimo 5 a 10%. Né?
Desculpa interromper o senhor, doutor Estácio.
Sim.
É porque é o seguinte, nós temos algumas opiniões das pessoas nas ruas, né? Até pediria para os senhores colocarem o fone para poder ouvir. A gente vai ouvir primeiro, são pessoas a favor da descriminalização. E a primeira é a Carmen Sanches. Vamos ouvir.
Meu nome é Carmen Sanches, eu moro na Caieiras. Eu sou contra a descriminalização do uso da maconha, porque se o comércio de drogas ele é ilegal, quem compra também está compactuando com isso. Não tem como deixar de ser cúmplice. Então, eu sou contra. Agora, acho que a discussão deveria ser maior, não só da proibição do uso, ou da liberação do uso, mas da proibição da venda. Acho que a discussão é muito mais abrangente e deveria ser tratada com mais seriedade, com menos hipocrisia.
Então, o senhor até falou em relação ao comentário da Carmen, o senhor acha que há uma hipocrisia? Não,
é muito interessante. Inclusive, eu quero convidá-los, né? E também a Carmen e aqueles todos que se interessarem. Agora vai ter a Semana da Juventude. Pela primeira vez foi criado o Conselho Municipal da Juventude de 21 a 27 de setembro, em vários lugares, e nós estaremos nas universidades, inclusive, debatendo isso com os estudantes, e a gente vai levar esse trabalho, que está até disponibilizado no nosso site, que é baseado no Faz Mal. Baseado em quê? Então nós trazemos as evidências científicas. Realmente, no meu trabalho psicoterápico, no meu consultório, eu não convenço ninguém a não usar maconha, não. Eu apenas lido com pessoas inteligentes e eu mostro as consequências. A escolha vai ser da pessoa. O que ela quer para a vida dela. Né? Então, é isso que a gente vai trazer esse debate. Eu acho que foi muito interessante. O doutor Marcelo também vai fazer a sua colocação, né? Mas é muito interessante a colocação da Carmen. Nós temos que fomentar o debate para esclarecer pessoas inteligentes a fazer escolhas mais sábias.
Com certeza. Até porque, o Marcelo, volto a repetir, as consequências são tamanhas e muitas vezes irreparáveis, né? É o que eu falei, quando a gente rouba o próximo, tira a vida alheia para conseguir manter a sua subsistência, o seu consumo, a sua dependência toxicológica. Então, realmente, às vezes, a preocupação vai além do que a gente possa imaginar, né? E até complementando, Marcelo, a sua colocação da diferenciação entre o usuário e o traficante, é bom que se esclareça que, tecnicamente, a quantidade por si só, Marcelo, ela não caracteriza o tráfico e nem descaracteriza o tráfico. Outras circunstâncias devem ser analisadas como um todo. Por exemplo, 5 comprimidos de êxtase, uma droga lá muito usada hoje em festas raves, pode caracterizar os mesmos 5 comprimidos, tanto o uso de drogas, consumo próprio, como o tráfico de drogas. Porque o juiz, ao analisar um caso, ele analisa as circunstâncias como um todo.
O perfil do usuário também?
A condição social também. Analise o seguinte, Marcelo, quanto que ele pagou em cada comprimido de êxtase? R$50, R$250. O juiz vai perguntar, usa todo fim de semana? Uso. Todos os fins de semana, 5? 5. Gasta 1.000. Paga aluguel? Pago. Quanto quer pagar de aluguel? R$300. Tem filhos? Tenho, sim, senhor. Quantos filhos? Geralmente 4, 5, né? 4, 5. Paga a pensão? Pago. Quanto para cada um? R$5. Já gastou 1.500. Come, bebe? Como, bebo? Trabalha? Trabalho, sim, senhor. Quanto ganha por mês? R$1.000, senhor. Ou seja, se ele ganha menos do que ele gasta com a droga, evidentemente, Ele pode ser até um dependente, mas ele tem que vender a metade da droga para poder manter o seu vício. Então, a quantidade, isso é importante que se esclareça, Marcelo, que a quantidade por si só, ela não caracteriza e nem descaracteriza, seja o consumo próprio, seja o tráfico de drogas.
Então, temos mais um ouvinte que vai dar opinião sobre essa descriminalização. O nome dele é César Zangrande, vamos ouvir.
Meu nome é César Antônio Zangrande, moro no bairro Solemar, em Praia Grande. Eu sou contra a descriminalização do uso da maconha, porque eu acho que serve como um incentivo ao consumo da droga e vai prejudicar a saúde das pessoas.
Bom, aí acho que descriminalizando ou não, já acaba sendo um incentivo ou não? Você acha que a partir do momento que há uma legalização, ela tem um consumo maior dessa droga?
Eu vou até um pouquinho mais técnico no aspecto do direito para vocês. Doutor Eustácio até tem muito conhecimento técnico da matéria, evidentemente para ele seria desnecessário, mas nós temos alguns autores na área do direito penal, posso citar aqui rapidamente Luiz Flávio Gomes, que diz que descriminalizou já. Por quê? Ele entende que não há no Código Penal, na lei de introdução ao Código Penal, lá de 1940, 1941, aquelas penas previstas no artigo 28, que é o artigo que prevê o consumo próprio de drogas, que seria a pena de advertência, a prestação de serviço à comunidade e ao comparecimento a curso educativo. Prevê no Código Penal o quê? A pena privativa de liberdade, restritiva de direito e a pena de multa. Vejam que nenhuma das três se enquadra aquelas do artigo 28. Então, alguns autores do direito penal, tecnicamente falando, não agora socialmente, se é, tem que parar, não tem que criminalizar ou não, já entendem que descriminalizou o artigo 28. Entretanto, é bom ressaltar que a grande maioria esmagadora vem entendendo que ainda é crime, sim.
Até corroborando com a sua posição, doutor Marcelo, realmente o terceiro, que nós pelo artigo 28 da lei 11.343, a terceira possibilidade, que é aquela na reincidência, é o indivíduo flagrado mais uma vez, levado à delegacia, sendo lavrado o termo circunstanciado, e isso indo ao GCRIM, ao juiz, e isso numa reincidência, ele é encaminhado a um curso educativo, curso este que não temos no Brasil. A lei é avançada e não estamos estruturados para isso. Porque aquele usuário vai ser encaminhado para onde? Para um NA? Ele não é um dependente do nível daqueles que frequentam o NA necessariamente. Para um CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas, que é o nosso Senat aqui, né? Também não é o caso, porque ali ele vai conviver com pessoas usuárias que já passaram pelo uso da maconha, não ficaram só na maconha, que não é tão incomum acontecer isso, e chegaram à cocaína e chegaram ao crack. Então, nós estamos desestruturados, isso o Conselho Municipal Antidrogas tem alardeado muito tempo, quando já discutimos essa lei, que fomos favoráveis pela evolução dela, nós queremos até que Santos saia na vanguarda mais uma vez. Santos saiu na vanguarda na questão da AIDS, né? Diziam que Santos tinha o maior número de pessoas infectadas. Santos só se organizou. Outros setores tinham muito mais pessoas com AIDS, Santos tinha se organizado. Por que não Santos sair na vanguarda e termos, sim, nós trouxemos em 2007 o secretário nacional antidrogas, que mostrou que não tem no Brasil todo. Então, curso educativo. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa que está de uma forma assim, ensimismada, só no seu uso, né, voltado para si próprio, que é do convencer sobre, justamente persuadir sobre os efeitos da maconha, sobre a responsabilidade social daquela pessoa.
Até interromper, mas o senhor acabou, então. Queria até agradecer, infelizmente só temos 30 minutos de programa, mas agradecer muito pela vinda, Dr. Eustácio Alves Pereira Filho, psicólogo e presidente do Conselho Municipal Antidrogas, e o Dr. Marcelo Cruz, que é advogado criminalista. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado.
Eu que agradeço a participação do meu colega Eustácio, a sua, Marcelo, que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. Vocês realmente acreditem num sonho, lutem por este sonho, que um dia ele irá se realizar com toda certeza. Parabenizar ao trabalho também, a iniciativa aí realizada pela Prefeitura Municipal aqui de Santos, na pessoa do Dr. Eustácio. Me coloco à disposição, coloco meu escritório à disposição para mais debates, para mais ideias, para que Santos realmente saia na frente como em outras vezes já saiu. Parabéns a todos, que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês.
Também quero cumprimentá-los pela iniciativa da Unisantos e também os professores, que oportunizaram nós estarmos aqui realmente discutindo, refletindo. Parabéns a vocês por esse entusiasmo, né? Ter entusiasmo e ter Deus consigo, né? Então, nós estamos aqui sentindo que esse é o caminho, né? O caminho da ciência, do esclarecimento, né? E da prevenção. Foi um prazer também participar com o Dr. Marcelo Cruz, eu admiro o seu trabalho também, e desejando sucesso a todos.
Ok, obrigado. Então, é isso, ouvinte. Boa noite e até uma próxima oportunidade.